ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. Deste 12 de julho é o dia da independência de São Tomé e Príncipe, foi em 1975. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 32 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Em Cuba, manifestações antigovernamentais em várias cidades do país. O presidente Biden declara apoio ao povo cubano. Dezenas de mortos num ataque na Nigéria junto à fronteira com Mali. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O líder de UNITA diz que propôs encontro com João Lourenço para desanuviar relações, não obteve resposta. Sindicatos angolanos querem que a Segurança Social pague subsídio de desemprego. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos apoiam o povo de Cuba na sua exigência pela liberdade, fim de décadas de repressão e alívio da pandemia do coronavírus. Milhares de cubanos participaram em manifestações antigovernamentais em várias cidades, incluindo Havana e Santiago, nas maiores manifestações antigovernamentais das últimas décadas em Cuba. O presidente Biden saudou a coragem do povo de Cuba e apelou ao governo cubano para, nas suas palavras, ouvir o seu povo e servir as suas necessidades em vez de se enriquecerem. O presidente cubano Díaz-Canel emitiu uma declaração, pouco antes de Biden, acusando os Estados Unidos de fomentarem as manifestações e de serem responsáveis pelas dificuldades que o país atravessa devido às sanções americanas. O exército sul-africano foi chamado hoje para conter protestos protagonizados desde sexta-feira por apoiantes do antigo presidente Jacob Zuma, que na quinta-feira começou a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desacato à justiça. Até agora, 200 pessoas foram presas e 7 morreram, segundo as autoridades. Houve pilhagens de lojas com os manifestantes a levarem de tudo. Uma intervenção pela televisão do presidente Cyril Ramaphosa é esperada durante o dia. No norte da cidade de Pietermaritzburg, capital da província de KwaZulu-Natal, grupos armados montaram operações de segurança à entrada de estabelecimentos comerciais e áreas residenciais. Em Durban, as forças policiais confrontaram na manhã de hoje com munição real manifestantes armados na autoestrada N2. Logo cedo, o centro de Joanesburgo apresentou uma paisagem desolada de janelas quebradas e destroços de carros queimados. O Tribunal Constitucional realiza hoje uma audiência para analisar um recurso da defesa do antigo presidente Jacob Zuma contra a sentença do dia 29. 5 civis, 4 soldados e 40 atacantes armados morreram num confronto ontem no sudeste do Nigéria, junto à fronteira com Mali, disse o governo. As autoridades disseram que cerca de 100 indivíduos, que descreveu de terroristas e que se deslocavam em motorizadas, atacaram uma aldeia no domingo à tarde, mas não deram, contudo, mais pormenores sobre os atacantes. A declaração disse que as forças de segurança tinham repelido os atacantes, causando pesadas baixas e capturando várias motorizadas e armas. A aldeia atacada é numa região que faz fronteira com Mali e Burkina Faso. As Nações Unidas disseram hoje que a fome no mundo aumentou dramaticamente o ano passado, devido em grande parte aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o preço no acesso a alimentos. O diretor económico do Programa Alimentar Mundial, Arif Hussein, disse que a realidade hoje é pior do que se esperava, acrescentando que o número de pessoas à beira da fome crónica subiu mais o ano passado do que nos últimos 5 anos em conjunto. O relatório do Programa sobre o Estado de Segurança Alimentar e Nutrição, compilado por 5 agências das Nações Unidas, disse que uma em cada 3 pessoas no planeta, isto é, 2.370 milhões de pessoas, não tiveram acesso a alimentos suficientes o ano passado, um aumento de quase 329 milhões num único ano. Mais de metade das pessoas subnutridas do mundo vivem na Ásia e mais de um terço em África. O Programa Alimentar Mundial disse, entretanto, hoje que uma coluna de 50 caminhões chegou à capital da região de Tigray com cerca de 90 toneladas de alimentos e outra ajuda humanitária. O programa alertou, contudo, que o dobro deste número de viaturas deve chegar diariamente para se poder cumprir as vastas necessidades humanitárias na região. O PAM disse que cerca de 4 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar de emergência em Tigray, pelo que é preciso transportar semanalmente 10 mil toneladas de alimento e 150 mil litros de combustível. O PAM saudou a decisão do governo da Etiópia em permitir a passagem da coluna para a região de Tigray. A União Europeia ameaçou, entretanto, impor sanções à Etiópia se este país impedir a entrada de ajuda para a região de Tigray. Os Estados Unidos impuseram hoje restrições a visas de entrada a cerca de 100 pessoas da Nicarágua afiliadas com a Assembleia Nacional deste país e com o sistema judicial, aumentando assim a pressão ao governo do presidente Daniel Ortega. Washington avisou que poderá tomar mais medidas contra a Nicarágua. Dezenas de proeminentes cidadãos deste país, incluindo 6 que planeavam desafiar Ortega a um quarto mandato às eleições, foram presos nas últimas semanas. Muitos tiveram que fugir. O general Austin Scott Miller deixou hoje o comando das forças americanas no Afeganistão, num fim simbólico da retirada americana. Essa retirada irá terminar a 31 de agosto, mas o comando central americano disse que o general Frank McKenzie tinha chegado hoje a Cabul para assumir o comando do resto das forças, no que descreveu uma curta cerimónia de transferência do poder.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, pediu há algumas semanas um encontro com o presidente João Lourenço para desanuviar as relações entre o governo e a oposição. Mas, segundo ele disse ao nosso correspondente Manuel José, não recebeu até agora qualquer resposta.
A atual relação entre o presidente da República e o líder do maior partido na oposição só prejudica o país e a democracia que se quer em Angola. Assim se referiu o presidente da UNITA numa entrevista concedida à Voz da América. Adalberto Costa Júnior diz que
o presidente da UNITA não teve nenhuma dificuldade, porque não tem esses problemas de relacionamento, e fez uma carta ao presidente da República a pedir-lhe uma audiência, no sentido de sermos nós a dar o passo, de mostrar ao país que não há problemas. Nós não temos motivos para pensar ter problemas. Eu continuo a aguardar esta marcação.
Costa Júnior diz, desde abril, que não recebeu qualquer resposta por parte do presidente angolano. O presidente da UNITA entende que, em democracias avançadas, os adversários políticos não são necessariamente inimigos. Júnior diz-se disponível a qualquer momento em quebrar o gelo e conversar com o chefe do Estado.
Uma oposição e uma governação não devem ser inimigos. Na democracia há esse equilíbrio.
O líder do maior partido na oposição pensa que ainda há tempo de se corrigir o que considera estar errado. Tudo depende do outro lado atender à solicitação feita para este encontro entre os dois políticos.
Era o Manuel José. Ele falou com o líder da UNITA à margem do encontro com jovens, em que este manifestou preocupação sobre o possível adiamento das eleições gerais de 2022. Ao mesmo tempo, Adalberto Costa Júnior abordou em público as acusações que lhe estão a ser feitas. Manuel.
Um dos temas que ressaltou do encontro foi o pleito eleitoral de 2022, em que o líder do maior partido na oposição chamou a atenção da juventude para alguns sinais que apontam para uma eventual intenção de quem governa adiar a data das eleições gerais, tal como ocorreu com as eleições autárquicas.
Nós estamos a um ano de um compromisso público de realizarmos as eleições gerais. São muitos os angolanos que se questionam. Aquilo que serviu para não fazer as autarquias pode ou não servir para fugir das eleições gerais? Temos a garantia e vamos aceitar. Vocês vão aceitar o adiamento das eleições gerais? Eu também não aceito.
Pela primeira vez, publicamente, o presidente da UNITA falou das acusações assim imputadas de não ter concluído a formação superior, o de ainda possuir a nacionalidade portuguesa, que poderá servir de obstáculo para a sua candidatura à presidência da República.
Praticam assassinato de caráter, de imagem, de quem pode fazer a mudança. Tudo se inventa. Não estudou, não é angolano, não lutou. E hoje, nesse processo, não tem. Tribunal Constitucional. Nós não temos medo. Nós não temos nada para esconder.
Nós falamos com alguns jovens convidados pelo líder da UNITA, Osvaldo Caolo, o único militar do conhecido grupo dos 17 presos pelo então presidente José Eduardo Santos. Diz não colocar muita fé em eleições em Angola.
CNE é o próprio MPLA. Então não estou a ver o MPLA a ditar resultado a desfavor do próprio MPLA. Caso isso não funcione, o que é que vai? Tanto a oposição como o poder têm carros, têm residência. Os filhos estudam em escolas portuguesas, francesas ou no exterior. O povo não tem saneamento básico, não tem emprego, não tem hospitais. Para uns tantos engravatados, armados em críticos do governo, terem boa vida e o povo continuar novamente na miséria.
Outro jovem convidado ao encontro, Isidro Fortunato, participante ativo em canais nas redes sociais, entende que
o MPLA não está preparado para largar o poder. Prova disso são as manobras que já começam a ser feitas, há muito aliciamento, uma série de cenários que estão a ser preparados, mas eu acredito, organizados, desmembrando essas manobras que começam a ser feitas, é possível que nós possamos ter uma eleição com mínimo de justeza.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Um colóquio sobre a importância da mídia alternativa em Angola, que deveria ter sido realizado na última sexta-feira, foi cancelado por imposição do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que alegadamente acusou os organizadores de serem órgãos ilegais. Angola é o único país dos PALOPs sem rádios propriamente comunitárias. O COC Mucuta tem mais dados a partir de Luanda.
Capitainga, porta-voz do grupo.
O colóquio que foi cancelado no dia 9 de julho deste ano teve como objetivo ou tema principal a importância da mídia alternativa na edificação da cidadania. Eles nos disseram que não podíamos realizar o colóquio porque estávamos ilegais. O próprio Ministério remeteu-nos para falarmos com o diretor da comunicação. Infelizmente, o diretor remeteu-nos para falarmos com a diretora para a área institucional e comunicação do Ministério, que é a doutora Paula Marques. E a doutora Paula Marques nos remeteu-nos para falar com o senhor Paulo Xavier. Infelizmente, nós não tivemos sucesso. Estamos aqui, são 10 horas e 34 minutos e nenhuma resposta obtivemos.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que
os fatores políticos são os que mais influenciam o não surgimento de novos órgãos de comunicação social em Angola, para além dos entraves financeiros e administrativos que também interferem no processo de tomada de decisões das instituições às quais a lei atribui competência de licenciamento.
Cândido disse também que ainda existe um sentimento muito forte de ameaça contra os jornalistas.
O sentimento de ameaça e perseguição da classe no exercício da atividade é uma realidade e as garantias efetivas para o seu exercício ou para o exercício livre da profissão em Angola são frágeis.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, António de Souza. Coque Mucuta, Luanda.
Segurança Social angolana não paga subsídios de desempregos. Os sindicatos angolanos consideram isso de injusto, afirmando que os trabalhadores que pagaram para a Segurança Social deveriam ter direito a receber esses subsídios de desemprego se perderam os seus postos de trabalho devido à crise económica. Os sindicatos reiteraram com efeito hoje o seu apelo ao governo para criar subsídios de desemprego para esses trabalhadores. Alguns empresários apoiam esse pedido. Venâncio Rodrigues.
A UNTA, a Confederação Sindical, a Central Geral dos Sindicatos Independentes Livres de Angola, SEGESILA, e o Sindicato Nacional de Professores dizem não haver motivos que levem a que o governo insista em não satisfazer esse desejo do qual pode depender a sobrevivência de milhares de angolanos. O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viage, diz que a organização que dirige defende a atribuição de um subsídio que seja extensivo a todos os desempregados que não passaram a reforma remunerada por não terem mais de 60 anos ou 35 anos de trabalho exigidos.
O governo, através do seu departamento especializado, sempre se escuda na falta de condições para que tal proposta se possa materializar. Quando se descoletou a crise econômica e financeira, nessa altura nós defendíamos que devia haver para o despedimento estrutural devia haver um subsídio de emprego, sobretudo para aquelas pessoas que, estando no mercado de emprego, tendo perdido o seu posto de trabalho, devia ser assistido pelo Instituto Nacional de Segurança Social, porque até é autossuficiente do ponto de vista financeiro. Que tivessem 15 anos de contribuições, mas que, por não reunir o requisito de terem 60 anos de idade ou 35 anos de trabalho, todos esses deviam beneficiar já de uma pensão, não é?
Por seu turno, o secretário-geral da CGCILA, Francisco Jacinto, disse à Voz da América que a sua associação já fez propostas de género ao governo, mas nunca foram atendidas. O sindicalista diz serem falsos argumentos segundo os quais o país não está economicamente preparado para criar subsídios de desemprego.
Pelo menos aqueles que já deram a sua contribuição, de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e que o sistema de segurança social não lhes permite ir numa reforma. Mas se ele contribui com esse pouco, por que o Estado não pode compensá-lo? Com quem é que fica o dinheiro desse indivíduo? Por que o governo tem defendido há anos a não instituição do subsídio de desemprego? Porque o dinheiro da segurança social, infelizmente, serve para tapar o buraco de muitos casos do governo. Tão grave, porque no dinheiro da segurança social é um dinheiro da contribuição dos trabalhadores. O governo não dá lá nenhum centavo. O dinheiro da segurança social, ao longo dos anos, serviu para muitos interesses até partidários.
Para o secretário-geral do Simprof, Admar Jinguma, o governo só não atendeu estas sugestões por falta de vontade política.
Não se estaria nem sequer a inventar a roda, né? Tudo já foi inventado. É assim que funciona em outros países, né? O problema não é da falta de recursos, não. O nosso problema é mesmo da falta de vontade.
Entretanto, uma sugestão idêntica foi esta semana atribuída a um grupo de empresários e membros do Conselho Económico Social, um órgão consultivo criado recentemente pelo Presidente da República, que terá proposto ao chefe de Estado a definição de uma política para subsídios a pessoas que contribuíram, pelo menos por 12 meses, para a segurança social e que perderam os empregos, bem como para jovens estudantes. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada e em frequência modulada FM. Nessa altura, vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Quando quiser participar, é simples. Manda a sua mensagem para o nosso número WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Ou então para os números locais da Voz da América, 932-348-698 ou 993-255-911. E já agora, se quiser também receber no seu WhatsApp duas vezes por semana os bastidores do desporto, pode enviar a mensagem desporto para o WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
Economista Filomeno Vieira Lopes.
Qualquer ato de corrupção pode comprometer a entrada do país nesta organização que visa fazer um controle de todas as receitas que são geradas na exploração, por forma a evitar exatamente a corrupção e tentar que os benefícios desta atividade possam incidir, sobretudo, para as populações.
Numa plateia com empresários da China, Zâmbia e Gana, foram analisados os incentivos fiscais para o Lobito, Cabinda e Soio, três projetos que fazem a ousadia das autoridades angolanas na luta pelo fim da dependência externa em matéria de refinados. Com tantos projetos, aos quais se inclui o aumento da capacidade em Luanda, há quem levanta a possibilidade de vir a faltar matéria-prima para as refinarias. o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino.
Os mercados ajustam-se. Portanto, não há preocupação em que Angola venha a ter uma baixa produção de petróleo. Então, em concurso para onshore, portanto, exploração do solo, e também já foram lançadas aberturas para concursos no onshore e no de profundidade.
O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, presidente do Comitê Nacional de Coordenação da Candidatura de Angola ao Mecanismo de Transparência, apontou exemplos para salientar que o país não deve ter receios.
Há pouco assinamos um memorando de entendimento com a Zâmbia, muito por interesse da Zâmbia de estudarmos a viabilidade de um oleoduto do Lobito para a Zâmbia. E vamos ter receio de ter capacidade adicional. E quem nos diz que daqui a 20 anos a nossa capacidade interna não triplicará ou aumentará de forma exponencial?
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página desportiva, hoje é de novo o dia de festa em Itália, com o regresso da seleção de futebol, que ontem se sagrou campeã da Europa ao bater na final em Wembley, em Londres, em Inglaterra, por penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a um golo. Inglaterra a marcar o golo mais rápido da história de uma final do Euro, logo ao segundo minuto. Grande jogada de rápido contra-ataque de um passo longo para o lado direito, centro longo para o lado esquerdo, e Luke Shaw sozinho a marcar com um remate forte. A partir daí, a Inglaterra começou a jogar como a Itália nos velhos tempos. Catenaccio, trancas à porta, 10 jogadores atrás da bola e a Itália sem conseguir furar. Foi o defesa Bonucci a marcar aos 67 minutos. Aos 34 anos, tornou-se no jogador mais velho a marcar numa final do Euro. Depois, prolongamento, foi-se aos penaltis. E hoje a Inglaterra, os dirigentes do futebol a terem que fazer face a insultos racistas dirigidos aos 3 jogadores que falharam os penaltis pela Inglaterra. Rashford, Jordan Sancho e Bukayo Saka. Este, de 19 anos, chorou muito após o seu penalti ter sido defendido por Gianluigi Donnarumma, que ganhou a Bola de Ouro do torneio, melhor jogador, portanto, para um guarda-redes, o que é raro. Parece que Donnarumma está a caminho do PSG. Rashford e Sancho entraram mesmo antes de terminar o prolongamento, só, obviamente, com o objetivo de marcar os penaltis. Falharam. E o treinador Southgate a ser criticado porque deveria ter trazido estes jogadores mais cedo para tentarem ganhar o jogo. O melhor marcador do torneio foi Cristiano Ronaldo, 5 golos, 3 deles de penalti. Ronaldo é penaldo, raramente falha aos penaltis. Na Argentina, em Buenos Aires, também houve festa com a vitória da Argentina na final da Copa América por 1-0, primeira vitória de Lionel Messi com a seleção argentina numa competição internacional. Em África, Raja Casablanca de Marrocos venceu a Taça das Confederações ao bater na final o Kabylie da Argélia 2-1, num jogo muito bem disputado em Cotonou, no Benin. Raja marcou os seus 2 golos nos primeiros 15 minutos de jogo. Pouco depois de iniciar-se a segunda parte, Kabylie reduziu e aos 62 minutos, Raja ficou reduzido a 10 jogadores por expulsão do jogador Omar Arjouni, mas aguentou-se. É a segunda vez que o Rajá vence a Taça das Confederações. Vamos agora para o basquetebol americano, onde ontem Milwaukee Bucks deu uma sova ao Phoenix Suns 120-100 no terceiro jogo da final. Phoenix comanda ainda a final 2-1, o quarto jogo é na quarta-feira. E falando de basquetebol, não podemos aqui deixar de mencionar a vitória da Nigéria sobre os Estados Unidos num jogo de preparação para os Jogos Olímpicos, 90-87. Como os tempos mudaram, há 9 anos atrás os Estados Unidos bateram a Nigéria nos Jogos Olímpicos de Londres por 83 pontos e há 5 anos por 43 no fim de semana. Perderam. A Nigéria tem 7 jogadores que jogam na NBA e os Estados Unidos, embora sem os seus melhores jogadores, tiveram em campo 5 jogadores também da NBA e só tinham tido 4 dias de treino antes deste jogo. Mas é um aviso. E falando de Jogos Olímpicos, as delegações de Moçambique e Angola já estão a caminho. A delegação moçambicana é de 26 elementos, sendo destes apenas 10 atletas das modalidades de boxe, vela, natação e atletismo. Os angolanos partem em dias diferentes. Hoje deveriam partir as seleções de handball feminino e vela, seguindo na próxima segunda-feira os representantes no atletismo, judo e natação. No ténis, a salientar a terceira vitória consecutiva do sérvio Novak Djokovic em Wimbledon, derrotou o italiano Matteo Berrettini. Djokovic já venceu o torneio 6 vezes e, com a vitória de ontem, iguala o recorde de 20 títulos de Grand Slams, os principais torneios do ténis, igualando recordes de Roger Federer e Rafael Nadal. Como os ouvintes sabem, uma força de 1000 soldados do Ruanda chegou à província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, para ajudar as autoridades moçambicanas no combate a rebeldes islâmicos. A força do Ruanda chegou a Cabo Delgado antes de uma anunciada força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que deverá chegar a ali ainda esta semana, e as forças do Ruanda não estão integradas nessa força. Isto está a provocar alguma tensão com a África do Sul, que é a principal força por detrás da SADEC. Ramos Miguel.
O destacamento de tropas ruandesas em Cabo Delgado para ajudar as forças governamentais moçambicanas na luta contra o terrorismo pode fazer com que suba ainda mais o tom da tensão entre Moçambique e África do Sul, que, segundo analistas, não tem boas relações com Ruanda. Tropas ruandesas começaram a chegar na passada sexta-feira para, a pedido do governo moçambicano, participarem no combate à insurgência em Cabo Delgado, e no sábado a ministra sul-africana da Defesa criticou a decisão bilateral de Moçambique, afirmando ser de lamentar que a chegada de militares do Ruanda aconteça antes de a SADEC ter destacado a sua força. O ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, garante que o destacamento de tropas para Cabo Delgado está articulado dentro da SADEC. A nível de militar da SADEC, há um planeamento operacional combinado e, naturalmente, o mesmo tipo de planeamento bilateral pode ser mais flexível. Disse, a questão de algumas diferenças entre Maputo e Pretória não é de agora e tende a ser mais perceptível desde que começou o programa de Cabo Delgado e o potencial envolvimento da força regional naquela província. O analista Fernando Lima considera que os diferentes pontos de vista entre os dois países começam sobretudo por uma questão inicial em que Moçambique dizia que não precisava de forças, mas apenas de equipamento, o que para a África do Sul não seria possível porque esse equipamento iria parar nas mãos dos insurgentes. Há um claro mal-estar da África do Sul, uma vez que, não explicando abertamente este posicionamento, acha que, de algum modo, é um pouco exagerada a presença em paralelo de um acordo bilateral para uma outra força participar no teatro de operações em Cabo Delgado. Mas há um outro aspecto que tem a ver com o próprio comando da Força Militar da SADEC. Os sul-africanos, por via da Ministra da Defesa, disseram publicamente que era sua expectativa que essa força fosse comandada por um major-general da África do Sul. Contudo, o entendimento do presidente moçambicano Filipe Nyusi é que a força da SADEC deve ser comandada por Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel, reportagens dos Palopes e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente americano Joe Biden declara apoio ao povo cubano após manifestações antigovernamentais em várias cidades daquele país, Cuba. Dezenas de mortes em ataque no Níger. A Organização das Nações Unidas diz que a fome aumentou mais o ano passado do que nos últimos 5 anos em conjunto. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, votos de uma ótima escuta. Agora para as notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O presidente Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos apoiam o povo de Cuba na sua exigência pela liberdade, fim de décadas de repressão e alívio da pandemia do coronavírus. Milhares de cubanos participaram em manifestações antigovernamentais em várias cidades, incluindo Havana e Santiago, nas maiores manifestações antigovernamentais das últimas décadas em Cuba. O presidente Biden saudou a coragem do povo de Cuba e apelou ao governo cubano para, nas suas palavras, ouvir o seu povo e servir as suas necessidades em vez de se enriquecerem. O presidente cubano Díaz-Canel emitiu uma declaração, pouco antes de Biden, acusando os Estados Unidos de fomentarem as manifestações e de serem responsáveis pelas dificuldades que o país atravessa devido às sanções americanas. O exército sul-africano foi chamado hoje para conter protestos protagonizados desde sexta-feira por apoiantes do antigo presidente Jacob Zuma, que na quinta-feira começou a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desacato à justiça. Até agora, 200 pessoas foram presas e 7 morreram, segundo as autoridades. Houve pilhagens de lojas, com os manifestantes a levarem de tudo. Uma intervenção pela televisão do presidente Cyril Ramaphosa é esperada durante o dia. No norte da cidade de Pietermaritzburg, capital da província de KwaZulu-Natal, grupos armados montaram operações de segurança à entrada de estabelecimentos comerciais e áreas residenciais. Em Durban, as forças policiais confrontaram na manhã de hoje, com munição real, manifestantes armados na autoestrada N2. Logo cedo, o centro de Joanesburgo apresentou uma paisagem desolada de janelas quebradas e destroços de carros queimados. O Tribunal Constitucional realiza hoje uma audiência para analisar um recurso da defesa do antigo presidente Jacob Zuma contra a sentença do dia 29. 5 civis, 4 soldados e 40 atacantes armados morreram num confronto ontem no sudeste do Niger, junto à fronteira com o Mali, disse o governo. As autoridades disseram que cerca de 100 indivíduos, que descreveu de terroristas e que se deslocavam em motorizadas, atacaram uma aldeia no domingo à tarde, mas não deram, contudo, mais pormenores sobre os atacantes. A declaração disse que as forças de segurança tinham repelido os atacantes, causando pesadas baixas e capturando várias motorizadas e armas. A aldeia atacada é numa região que faz fronteira com Mali e Burkina Faso. As Nações Unidas disseram hoje que a fome no mundo aumentou dramaticamente o ano passado, devido em grande parte aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o preço no acesso a alimentos. O diretor económico do Programa Alimentar Mundial, Arif Hussein, disse que a realidade hoje é pior do que se esperava, acrescentando que o número de pessoas à beira da fome crónica subiu mais o ano passado do que nos últimos 5 anos em conjunto. O relatório do Programa sobre o Estado de Segurança Alimentar e Nutrição, compilado por 5 agências das Nações Unidas, disse que 1 em cada 3 pessoas no planeta, isto é, 2.370 milhões de pessoas, não tiveram acesso a alimentos suficientes o ano passado, um aumento de quase 329 milhões num único ano. Mais de metade das pessoas subnutridas do mundo vivem na Ásia e mais de 1/3 em África.
O envio de tropas ruandesas a Cabo Delgado para ajudar as forças moçambicanas na luta contra o terrorismo pode fazer com que suba ainda mais o tom de tensão entre Moçambique e África do Sul, dizem analistas. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos nesta emissão da Voz da América a partir de Washington, D.C. São Tomé e Príncipe celebra esta segunda-feira o seu 46º aniversário da independência nacional, na reta final da campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 18 deste mês. No seu último discurso, na qualidade de Presidente da República, Evaristo Carvalho explicou pela primeira vez as razões da sua não recandidatura ao segundo mandato e afirma que, mais uma vez, o país comemora esta data num misto de frustração e esperança em dias melhores. Reportagem de Oscar Medeiros.
O ainda chefe de Estado chama a nação a olhar e refletir o país que se pretende construir sob o desígnio de unidade, disciplina e trabalho.
O país que não se desenvolve, tendo a sociedade mergulhada numa crise de valores tão profunda. Não iremos longe enquanto persistir o desrespeito, a indisciplina, a desordem, o roubo desenfreado e a corrupção.
Neste seu último discurso à nação, no dia da independência nacional, Evaristo Carvalho disse que durante os 5 anos do seu mandato elegeu a justiça a sua bandeira e explicou o porquê.
Não me cansei de denunciar os atropelos reinantes nesse importante setor da vida nacional e de apelar ao bom senso e ao cumprimento estrito das leis por parte dos agentes do setor. Se essas não são respeitadas por esses agentes, os cidadãos e os potenciais investidores não terão confiança na justiça, comprometendo assim o desenvolvimento.
No dia 3 do próximo mês de setembro, Evaristo Carvalho cessa as funções com a tomada de posse do novo chefe de Estado, que poderá ser eleito já no próximo domingo ou na segunda volta das eleições presidenciais. Carvalho não concorre à sua própria sucessão.
Não me recandidatei porque entendi que é tempo de passar o testemunho às gerações mais jovens, capazes de imprimir novas dinâmicas, às gerações de novos, tempos, provavelmente mais promissoras em termos de energia, dinamismo e criatividade.
Fora da corrida presidencial, Evaristo Carvalho olha com preocupação para o crescente fenómeno da compra de consciência dos eleitores.
Explorar a pobreza do cidadão para beneficiar do seu voto é imoral e indecoroso.
Mais um aniversário da independência de São Tomé e Príncipe assinalado em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais e num misto de frustração e esperança em dias melhores. Oscar Deiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continua a seguir a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O envio de tropas ruandesas a Cabo Delgado para ajudar as forças moçambicanas na luta contra o terrorismo pode fazer com que suba mais o tom de tensão entre Moçambique e África do Sul, que, segundo analistas, não tem boas relações com o Ruanda. Reporta Ramos Miguel.
Tropas ruandesas começaram a chegar na passada sexta-feira para, a pedido do governo moçambicano, participarem no combate à insurgência em Cabo Delgado e, no sábado, a ministra sul-africana da Defesa criticou a decisão bilateral de Moçambique, afirmando ser de lamentar que a chegada de militares do Ruanda aconteça antes de a SADC ter destacado a sua força. O ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, garante que o destacamento de tropas para Cabo Delgado está articulado dentro da SADC. A nível de militar da SADC, há um planeamento operacional combinado e, naturalmente, o mesmo tipo de planeamento bilateral pode ser mais flexível. Disse, a questão de algumas diferenças entre Maputo e Pretória não é de agora e tende a ser mais perceptível desde que começou o programa de Cabo Delgado e o potencial envolvimento da força regional naquela província. O analista Fernando Lima considera que os diferentes pontos de vista entre os dois países começam sobretudo por uma questão inicial em que Moçambique dizia que não precisava de forças, mas apenas de equipamento, o que para a África do Sul não seria possível porque esse equipamento iria parar nas mãos dos insurgentes. Há um claro mal-estar da África do Sul, uma vez que, não explicando abertamente este posicionamento, acha que, de algum modo, é um pouco exagerada a presença em paralelo de um acordo bilateral para uma outra força participar no teatro de operações em Cabo Delgado, realçou aquela analista.
Tem a ver com a percepção sul-africana em relação ao Moçambique, nomeadamente da sua superioridade militar, da superioridade prioridade em matéria de questões de segurança, que é enfatizada pelo facto de ter ocorrido um incidente com uma força de espionagem sul-africana que foi detectada em Moçambique, onde foram violados protocolos de segurança.
Mas há um outro aspecto que tem a ver com o próprio comando da Força Militar da SADC. Os sul-africanos, por via da Ministra da Defesa, disseram publicamente que era sua expectativa que essa força fosse comandada por um major-general da África do Sul. Contudo, o entendimento do presidente moçambicano Filipe Nyusi é que a força da SADC deve ser comandada por Moçambique. Para Fernando Lima, estas não são diferenças fundamentais.
Mas é preciso resolver essas questões formais. Eu explico-me se o contingente holandês tem o seu próprio comando. Isto não significa que, de repente, o exército de Ruanda em Moçambique passa a ser comandado por um oficial-general moçambicano.
Mas tem que haver uma coordenação entre a força ruandesa e as forças de defesa e segurança moçambicanas, ou nem por isso?
Como tem que haver uma coordenação entre a força da SADC e as forças de defesa e segurança de Moçambique, mas isso não significa que quem é o comandante das forças de defesa da SADC é um general moçambicano.
Refira-se que o tom da tensão entre Maputo e Porto Alegre tem estado a subir e os motivos são vários, entre os quais a detenção na África do Sul do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, e a expulsão de centenas de moçambicanos e muitas outras coisas que distanciam os dois países. E há também uma tensão que sobe de tom a partir do momento em que a África do Sul, como potência regional, não teve uma participação no projeto de gás natural em Cabo Delgado, disse o analista Carlton Cadeado.
Os sul-africanos não se sentem cómodos pela exclusão nesse negócio. Isso gerou no lado dos sul-africanos uma desconfiança, que olha, Moçambique está com ambições de grande potência, capaz de afiar a África.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Organizações humanitárias procuram ajudar os que deixaram as suas zonas e se concentram em zonas de Cabo Delgado que consideram seguras, isto por conta da insurgência. A Cruz Vermelha, reporta o Francisco Júnior, é uma dessas organizações.
Em Pemba, a capital daquela província do norte de Moçambique, a reportagem da Voz da América viu, entre várias outras pessoas, Virgínia Jaime, 30 anos, casada e mãe de 5 filhos, receber o que a Cruz Vermelha de Moçambique chama de kit de abrigo. Kit que, entre outras coisas, inclui lonas, mantas, esteiras, redes mosquiteiras, bem como ferramentas e utensílios para as famílias deslocadas se puderem restabelecer com facilidade logo que receberem os terrenos para o efeito. Virgínia Jaime, os filhos e o marido tiveram que fugir de Muidumbe, um dos distritos mais fustigados pelos ataques. Está agora a viver em casa de uma tia, em Pemba, mas não está feliz. A sua casa foi queimada pelos insurgentes e ela diz que viver de favores é complicado.
Viver em casa dos outros não é bom.
Sim, não é boa coisa. Vale a pena a gente viver lá fora, no campo. Pelo menos um dia chegar na machamba, trabalhar lá, ter comida para sustentar as crianças. E das 5 crianças a sustentar aqui na cidade não vou aguentar.
E quem acolhe Virgínia Jaime, o marido e os 5 filhos é Lúcia Ernesto, de 46 anos, a viúva, que reside com os seus 3 filhos no emblemático bairro de Cariacó, não trabalha e está com muitas dificuldades em sustentar todo o agregado familiar.
O mais complicado é na comida. Sem comida não podemos viver. Às vezes, sim. Às vezes que dormimos sem comer, que não temos como.
E é para ajudar pessoas como Virgínia Jaime que a Cruz Vermelha de Moçambique está agora a lançar uma campanha massiva que tem como objetivo mobilizar apoios para os deslocados. Caravana Solidária para Cabo Delgado é assim que se chama a campanha, que já conta com a participação da Embaixada da Rússia. Embaixada que na próxima terça-feira vai proceder à entrega formal de 8 toneladas de produtos diversos. Mas a Cruz Vermelha de Moçambique diz que quer mais. O drama em Cabo Delgado é grande. há muito sofrimento e toda a ajuda é pouca para os mais de 771 mil deslocados.
Estamos organizando uma caravana de caminhões com produtos e com, digamos, com apelo à sociedade, que sai de Maputo até Pemba e depois para organizarmos uma entrega aos deslocados de Cabo Delgado. A caravana é um conjunto de vários carros que transportam os bens alimentares e outros donativos em apoio aos deslocados de Cabo Delgado.
Abílio Campos, diretor nacional de desenvolvimento institucional e de recursos da Cruz Vermelha de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Angola, a UNITA diz que tem dúvidas sobre a realização das eleições gerais de 2022. O seu presidente, Adalberto Costa Júnior, manifesta tal posição no encontro com jovens de vários estratos sociais. Alguns indícios, tal como dizia, que apontam para uma possível ideia de sediar a eleição do próximo ano. Alguns dos jovens convidados ao encontro mostram algum ceticismo. Manuel José reporta a partir de Luanda.
O líder do maior partido na oposição chamou a atenção da juventude para alguns sinais que apontam para uma eventual intenção de quem governa adiar a data das eleições gerais, tal como ocorreu com as eleições autárquicas.
Nós estamos a um ano de um compromisso público de realizarmos as eleições gerais. São muitos os angolanos que se questionam. Aquilo que serviu para não fazer as autarquias pode ou não servir para fugir das eleições gerais? Temos a garantia e vamos aceitar. Vocês vão aceitar o adiamento das eleições gerais? Eu também não aceito.
Pela primeira vez, publicamente, o presidente da UNITA falou das acusações assim imputadas de não ter concluído a formação superior, ou de ainda possuir a nacionalidade portuguesa, que poderá servir de obstáculo para a sua candidatura à presidência da República.
Praticam assassinato de caráter, de imagem, de quem pode fazer a mudança. Tudo se inventa. Não estudou, não é angolano, não lutou. E hoje, nesse processo no Tribunal Constitucional, nós não temos medo. Nós não temos nada para esconder.
Nós falamos com alguns jovens convidados pelo líder da UNITA, Osvaldo Kaolo, o único militar do conhecido grupo dos 17 presos pelo então presidente José Eduardo dos Santos. Diz não colocar muita fé em eleições em Angola.
CNE é o próprio MPLA. Então não estou a ver o MPLA a ditar resultado a desfavor do próprio MPLA. Caso isso não funcione, o que é que vai? Tanto a oposição como o poder têm carros, têm residência. Os filhos estudam em escolas portuguesas, francesas ou no exterior. O povo não tem saneamento básico.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No momento em que decorre a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 18 de julho em São Tomé e Príncipe, o presidente da Associação dos São Tomés residentes em Cabo Verde lamenta e critica a não colocação de uma mesa de voto na Ilha da Boa Vista. O nosso correspondente Eugênio Teixeira tem os detalhes.
Dos 481 eleitores inscritos no arquipélago cabo-verdiano, nem todos terão a oportunidade de votar, já que, segundo o presidente da Associação dos Santomenses, Hamilton Cabral Fortes, vai ser difícil os eleitores residentes na Ilha da Boa Vista viajarem ao Sal, tendo em conta os custos na deslocação por via aérea ou marítima.
Como é que essas pessoas vão adquirir uma passagem via marítima ou via aérea para ir votar na Ilha do Sal e depois regressarem para a Ilha da Boa Vista? No meu entender, a Comissão Eleitoral Nacional falhou, e falhou grave. Se, a priori, eles deram a oportunidade dessas pessoas de presenciarem, também deveriam criar condições para que essas pessoas pudessem votar num local onde foram recenseados, não num outro local.
Razões de ordem financeira, diz o presidente da Comissão Local de Recenseamento, Cáder de Abreu, está na base da não colocação de uma mesa na Boa Vista.
Realmente, Cabo Verde, em relação aos outros países, devido às ilhas, é mais acarretado para um cidadão sair de uma ilha realmente para conseguir votar na outra ilha. Tendo em conta que a Comissão Eleitoral está sob pressão em relação financeira, por isso é que a Comissão decidiu-se que a Boa Vista votasse no Sal. Isso é uma decisão da Comissão Nacional de São Tomé e Príncipe.
A possibilidade dos candidatos custearem as locações dos eleitores, como se chegou a aventar, é reprovada pelo presidente da Associação dos Santomenses em Cabo Verde, porquanto, diz Hamilton Cabral Fortes, viola os princípios da ética democrática.
Nós estamos a combater a corrupção. Se todos os candidatos falam em combate à corrupção, como é que estes candidatos é que vão pagar os transportes para os eleitores irem votar? Não pode.
Para Cabo Verde, estão indicadas 3 mesas de voto, uma na Embaixada, sediada na Praia, uma na assumada Santa Catarina e outra na Ilha do Sal. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A administração Biden anunciou no domingo a manutenção de uma rejeição da era de Donald Trump de quase todas as reivindicações marítimas significativas da China no Mar do Sul da China. O governo também alertou a China que qualquer ataque às Filipinas na região do ponto crítico atrairia uma resposta dos Estados Unidos sob um tratado de defesa mútua. A mensagem severa do secretário de Estado americano Antony Blinken consta de um comunicado divulgado antes do 5º aniversário da decisão de um tribunal internacional a favor das Filipinas contra as reivindicações marítimas da China em torno das ilhas Spratly e recifes vizinhos. A China rejeita tal decisão. Antes do 4º aniversário da decisão, no ano passado, o governo Trump se manifestou a favor da decisão, mas também disse que considerava ilegítimas praticamente todas as reivindicações marítimas chinesas no mar da China meridional, fora das águas internacionalmente reconhecidas da China. A declaração de domingo reafirma essa posição, que foi exposta pelo secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo. Em nenhum lugar, a ordem marítima baseada em regras está mais ameaçada do que no mar da China meridional, disse Anton Blinken, usando uma linguagem semelhante à de Pompeo. Ele acusou a China de continuar a coagir e intimidar os estados costeiros do Sudeste Asiático, ameaçando a liberdade de navegação nesta passagem global crítica. Os Estados Unidos reafirmam a sua política de 3 de julho de 2020 com relação a reivindicações marítimas no Mar do Sul da China, disse Anton Blinken, referindo-se à declaração original de Mike Pompeo. Ele continuou: também reafirmamos que um ataque armado às Forças Armadas Filipinas, embarcações públicas ou aeronaves no Mar da China Meridional invocaria compromisso de defesa mútua dos Estados Unidos. O artigo 4º do Tratado de Defesa Mútua Estados Unidos e Filipinas de 1951 obriga os dois países a socorrerem em caso de um ataque. Embora os Estados Unidos continuem a permanecer neutros em disputas territoriais, eles efetivamente se afiliaram às Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietnã, que se opõem às afirmações chinesas de soberania sobre as áreas marítimas em torno das contestadas ilhas e recifes do Mar da China Meridional. A China, que reivindica quase todo o mar meridional, reagiu com raiva ao anúncio do governo Trump e provavelmente ficará igualmente irritada com a decisão do governo de Biden de mantê-lo e reforçá-lo. O exército sul-africano foi chamado hoje para conter os protestos protagonizados desde sexta-feira por apoiantes do antigo presidente Jacob Zuma, que na quinta-feira começou a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desacato à justiça. A violência não para de aumentar no dia em que o Tribunal Constitucional deve realizar uma audiência para analisar um recurso da defesa de Jacob Zuma. Álvaro Luger Andrade.
No dia em que o exército sul-africano é chamado para conter a violência em várias cidades sul-africanas, as autoridades contabilizam 200 pessoas presas e pelo menos 7 mortas. Houve pilhagens de lojas com os manifestantes a levarem de tudo. Uma intervenção hoje pela televisão do presidente Cyril Ramaphosa é esperada a qualquer momento. No norte da cidade de Pietermaritzburg, capital da província KwaZulu-Natal, grupos armados montaram operações de segurança à entrada de estabelecimentos comerciais e áreas residenciais. Em Durban, as forças policiais confrontaram na manhã de hoje com munição real manifestantes armados na autoestrada N2, de acordo com a imprensa local. Também cedo, o centro de Joanesburgo apresentou uma paisagem desolada de janelas quebradas e destroços de carros queimados. Por outro lado, o Tribunal Constitucional realizou hoje uma audiência para analisar um recurso da defesa do antigo presidente Jacob Zuma contra a sentença do passado dia 29. Os incidentes começaram na sexta-feira na província oriental KwaZulu-Natal, onde nasceu o antigo chefe de Estado. Os distúrbios alastraram-se a várias áreas de Joanesburgo, a maior cidade do país, também a província de Gauteng, onde está a capital da África do Sul, Pretória, e onde se localizam vários albergues dos Zulus, o maior grupo étnico do país. O líder do principal partido de oposição, a Aliança Democrática, John Steenhuisen, criticou a relutância do presidente Cyril Ramaphosa, de acordo com as suas palavras, em agir decisivamente para resolver a guerra interna no ANC, o partido no poder desde 1994. O que estamos a constatar agora, da parte das forças de segurança, é uma resposta frenética e descoordenada à violência em oposição a uma abordagem focada com base em serviços e investigações, referiu o líder da oposição. Até agora, desconhece-se qualquer decisão do Tribunal Constitucional em torno do recurso apresentado por Jacob Zuma.
Enquanto as Nações Unidas marcam o Dia Mundial da População, que de facto foi 11 de julho, que foi ontem, os especialistas dizem que não existe um número populacional perfeito e que a inovação continuará a gerir e ultrapassar o crescimento do número de humanos que vivem no planeta. Continuamos com o Álvaro Ruggiero Andrade.
Demorou a maior parte da história da humanidade para que a população mundial atingisse 1 bilhão de pessoas. Mas nos últimos 200 anos, esse número aumentou 7 vezes, de acordo com as Nações Unidas. A população mundial agora é de cerca de 7,7 bilhões de pessoas e especialistas esperam que a Terra ultrapasse a marca de 11 bilhões de pessoas por volta da transição do próximo século. Rachel Snow é chefe da Divisão de População e Desenvolvimento no Fundo da ONU para a População.
Por trás dos números está, acima de tudo, um enorme sucesso na saúde global. É uma das grandes consequências do desenvolvimento. À medida que a saúde humana melhorou e a mortalidade diminuiu, houve um enorme crescimento da população humana.
Enormous growth of the human population.
O Fundo de População das Nações Unidas rastreia tendências demográficas e trabalha com governos em todo o mundo na sua planificação. Os especialistas da agência relatam uma grande necessidade de gerir a urbanização, tendo em conta que mais de metade da população mundial vive agora nas cidades e seus arredores. Outros especialistas pediram planos de imigração transnacionais. Um grande número de pessoas também pode estar a desempenhar um papel na mudança climática. Mas essa questão é complexa, de acordo com a ONU.
Uma quantidade muito pequena de contribuições para as emissões vem do mundo em desenvolvimento. Então, focar na fertilidade e na falta de planeamento familiar nos países em desenvolvimento e sugerir que essa é uma das causas das mudanças climáticas é um dos grandes, digamos, desvios para reconhecer que a responsabilidade recai sobre os padrões de consumo no norte global.
A tendência de queda nos nascimentos, verificada neste tempo da Covid-19, vai passar, dizem os especialistas, e argumentam que o acesso das mulheres aos cuidados de saúde ajudará, com o tempo, a regular o crescimento populacional.
Quando as pessoas conseguem ter o número de filhos que desejam, o que vemos é que, em geral, com o tempo, as pessoas têm menos filhos. Em parte porque os investimentos em crianças aumentaram. Então, a acessibilidade, o custo das crianças aumentou com o custo da educação, por exemplo.
Enquanto isso, muitos demógrafos importantes dizem que não existe um número populacional perfeito e que a inovação humana continuará a superar o crescimento populacional.
Caminhando para o final, novamente João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, hoje é de novo o dia de festa em Itália, com o regresso da seleção de futebol, que ontem se sagrou campeã da Europa ao bater na final em Wembley, em Londres, a Inglaterra, por penaltis, depois do jogo ter terminado empatado a um golo. Inglaterra a marcar o golo mais rápido da história de uma final do Euro, logo ao segundo minuto. Grande jogada de rápido contra-ataque de um passo longo para o lado direito, centro longo para o lado esquerdo, e Luke Shaw sozinho a marcar com um remate forte. A partir daí, a Inglaterra começou a jogar como a Itália nos velhos tempos. Catenaccio, trancas à porta. 10 jogadores atrás da bola e a Itália sem conseguir furar. Foi o defesa Bonucci a marcar aos 67 minutos. Aos 34 anos, tornou-se no jogador mais velho a marcar numa final do Euro. Depois, prolongamento, foi-se aos penaltis.
presidente americano Joe Biden declara apoio ao povo cubano após manifestações antigovernamentais em várias cidades daquele país, de Cuba. Dezenas de mortes e ataques no Níger e a Organização das Nações Unidas diz que a fome aumentou mais no ano passado do que nos últimos 5 anos em conjunto. Mariano Bartolomeu e Amaís Miguel, nós voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 12 de julho, dia do 46º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com pelo seu computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa página VOA Português. Para falar com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, presidente Joe Biden declara apoio ao povo cubano após manifestações antigovernamentais em várias cidades de Cuba. Exército sul-africano chamado a intervir depois de distúrbios e pilhagens em várias partes do país após a prisão de Jacob Zuma. Programa Alimentar Mundial diz que fome no mundo aumentou o ano passado mais do que nos últimos 5 anos no total. E entramos assim na última meia hora desta emissão da Voz da América em português desde Washington. Vamos começar por Moçambique, o destacamento de tropas ruandesas em Cabo Delgado para ajudar as forças moçambicanas na luta contra o terrorismo pode fazer com que suba ainda mais o tom de tensão entre Moçambique e África do Sul, que, de acordo com analistas em Maputo, não tem boas relações com Ruanda. As tropas de Kigali começaram a chegar na semana passada a Moçambique. No próximo dia 15, começam a chegar as tropas da SADC. Ramos Miguel falou com analistas na capital moçambicana.
Tropas ruandesas começaram a chegar na passada sexta-feira para, a pedido do governo moçambicano, participarem no combate à insurgência em Cabo Delgado. E no sábado, a ministra sul-africana da Defesa criticou a decisão bilateral de Moçambique, afirmando ser de lamentar que a chegada de militares do Ruanda aconteça antes de a SADC ter destacado a sua força. O ministro moçambicano da Defesa, Jaime Neto, garante que o destacamento de tropas para Cabo Delgado está articulado dentro da SADC. A nível de militar da SADC, há um planeamento operacional combinado e, naturalmente, o mesmo tipo de planeamento bilateral pode ser mais flexível. Disse, a questão de algumas diferenças entre Maputo e Pretória não é de agora e tende a ser mais perceptível desde que começou o programa de Cabo Delgado e o potencial envolvimento da força regional naquela província. O analista Fernando Lima considera que os diferentes pontos de vista entre os dois países começam, sobretudo, por uma questão inicial em que Moçambique dizia que não precisava de forças, mas apenas de equipamento, o que para a África do Sul não seria possível, porque esse equipamento iria parar nas mãos dos insurgentes.
Tem a ver com a percepção sul-africana em relação a Moçambique, nomeadamente da sua superioridade militar, da superioridade em matéria de questões de segurança, que é enfatizada pelo facto de ter ocorrido um incidente com uma força de espionagem sul-africana que foi detectada em Moçambique, onde foram violados protocolos de segurança.
Mas há um outro aspecto que tem a ver com o próprio comando da Força Militar da SADC. Os sul-africanos, por via da Ministra da Defesa, disseram publicamente que era sua expectativa que essa força fosse comandada por um Major-General da África do Sul. Contudo, o entendimento do presidente moçambicano Filipe Nyusi é que a força da SADC deve ser comandada por Moçambique. Para Fernando Lima, estas não são diferenças fundamentais.
Mas é preciso preciso resolver essas questões formais. Eu explico-me se o contingente holandês tem o seu próprio comando. Isto não significa que, de repente, o exército de Ruanda em Moçambique passa a ser comandado por um oficial-general moçambicano.
Mas tem que haver uma coordenação entre a força ruandesa e as forças de defesa e segurança moçambicanas, ou nem por isso?
Como tem que haver uma coordenação entre a força da SADEC e as forças de defesa e segurança de Moçambique, mas isso não significa que quem é o comandante das forças de defesa da SADEC é um general moçambicano.
Refira-se que o tom da tensão entre Maputo e Porto Alegre tem estado a subir e os motivos são vários, entre os quais a detenção na África do Sul do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, e a expulsão de centenas de moçambicanos e muitas outras coisas que distanciam os dois países. E há também uma tensão que sobe de tom a partir do momento em que a África do Sul, como potência regional, não teve uma participação no projeto de gás natural em Cabo Delgado, disse o analista Carlton Cadiato.
Nesse negócio. O gerou no lado de Portugal uma desconfiança que, olha, Moçambique está com ambições de grande potência, capaz de afiar a África.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique, agora com uma notícia que acaba de chegar. O Standard Bank, um dos maiores bancos comerciais que opera no país, foi hoje suspenso pelo Banco de Moçambique de toda a atividade cambial e de conversão de divisas, por um período de até um ano, devido, segundo um comunicado do Banco Central, a graves infrações de natureza prudencial e cambial. A decisão anunciada hoje resulta de um trabalho de inspeção que vinha sendo realizada no Standard Bank, que detectou pelo menos 5 aspectos que violam as regras de financiamento impostas pela legislação moçambicana. De acordo com o comunicado, estou a citar, as infrações cometidas incluem manipulação fraudulenta da taxa de câmbio, instalação e implementação de uma rede de pagamentos ilegal sediada fora do país, a não regularização dos termos de compromisso das exportações e a não entrega ao Banco de Moçambique de gravações nos prazos estipulados em declaração de obstrução à atividade de inspeção, diz o comunicado. Para além da suspensão, o Standard Bank deverá pagar uma multa de 4 milhões de dólares. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui, na Voz da América. E hoje, 12 de julho, São Tomé e Príncipe celebra o 46º aniversário da Independência Nacional, que coincide com a reta final da campanha eleitoral para as eleições presidenciais do próximo domingo. E no seu último discurso, na qualidade de Presidente da República, Evaristo Carvalho explicou pela primeira vez as razões da sua não recandidatura. Segundo ele, para dar lugar a novas gerações. E criticou a corrupção, particularmente na campanha. Óscar Medeiros.
Neste 46º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, assinalado no calor da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, o ainda chefe de Estado chama a nação a olhar e refletir o país que se pretende construir sob o desígnio de unidade, disciplina e trabalho.
País que não se desenvolve, tendo a sociedade mergulhada numa crise de valores tão profunda. Não iremos longe enquanto persistir o desrespeito, a indisciplina, a desordem, o roubo desenfreado e a corrupção.
Neste seu último discurso à nação, no dia da Independência Nacional, Evaristo Carvalho disse que durante os 5 anos do seu mandato elegeu a justiça a sua bandeira e explicou o porquê.
Não me cansei de denunciar os atropelos reinantes nesse importante setor da vida nacional e de apelar ao bom senso e ao cumprimento estrito das leis por parte dos agentes do setor. Se essas não são respeitadas por esses agentes, os cidadãos e os potenciais investidores não terão confiança na justiça, comprometendo assim o desenvolvimento.
No dia 3 do próximo mês de setembro, Evaristo Carvalho cessa as funções com a tomada de posse do novo chefe de Estado, que poderá ser eleito já no próximo domingo ou na segunda volta das eleições presidenciais. Carvalho não concorre à sua própria sucessão.
Não me recandidatei porque entendi que é tempo de passar o testemunho às gerações mais jovens, capazes de imprimir novas dinâmicas, às gerações de novos, tempos. Provavelmente mais promissoras em termos de energia, dinamismo e criatividade.
Fora da corrida presidencial, Ivaristo Carvalho olha com preocupação para o crescente fenómeno da compra de consciência dos eleitores.
Explorar a pobreza do cidadão para beneficiar do seu voto é imoral e indecoroso.
Mais um aniversário da independência de São Tomé e Príncipe assinalado em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais e num misto de frustração e esperança em dias melhores. Oscar Dueiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, um assunto que a Voz da América tem estado a acompanhar, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu hoje por unanimidade autorizar a detenção de deputado e advogado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que ele terá auxiliado um cidadão a sair do país que estava em prisão domiciliária. O presidente do Parlamento, Austrino Correia, disse à imprensa hoje que todos os representantes dos três partidos com assento parlamentar, inclusive o próprio Amadeu Oliveira, em representação da UCID, votaram pela autorização de detenção do deputado, nos termos solicitados pelo Procurador-Geral. Na semana passada, o deputado Amadeu Oliveira disse à Voz da América estar ciente do risco que corria, mas que é a batalha pela justiça do país. Voz da América, segunda-feira, abrimos aqui a janela do especial Angola, ao ano das eleições, o país está à procura de consenso para a alteração da lei das eleições. A reportagem é assinada pelo Arandipa, desde Luanda.
A busca de consensos para se alterar a lei orgânica sobre as eleições gerais e a proposta de lei de alteração à lei do registro eleitoral oficioso vai ser a próxima batalha que deve animar o debate político entre os vários atores interessados neste assunto. Os documentos em causa já foram apreciados em sede do órgão colegial do governo angolano, no caso o Conselho de Ministros, no segmento da iniciativa legislativa que surge da alteração constitucional realizada recentemente. Os partidos políticos legalizados e as organizações da sociedade civil com vocação para o processo eleitoral estão a refletir sobre o formato do registro eleitoral oficioso e presencial. Uma das preocupações que se levantam nesta altura tem que ver com as garantias de segurança, com a introdução do bilhete de identidade que vai habilitar os cidadãos maiores de idade como potenciais eleitores e os receios que se levantam sobre as fragilidades do sistema de identificação civil do país. Na última semana, o órgão de cúpula do MPLA, reunido em sessão ordinária, recomendou que se continue a trabalhar nos diferentes níveis e com as entidades competentes para se alcançarem os consensos necessários, de modo a viabilizar a aprovação urgente das propostas de alteração da lei orgânica sobre as eleições gerais. Entretanto, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado esclareceu que, no estrangeiro, a atualização do registro eleitoral será feita para todos os cidadãos que constem da base de dados do bilhete de identidade. Márcio Lopes acrescentou que caberá a cada cidadão dizer ao Estado onde reside e onde pretende exercer o seu direito de voto.
Estava conformada ao regime, ao modelo anterior, que previa e estabelecia que apenas os cidadãos nacionais poderiam ter acesso ao registro e o voto no exterior condicionado apenas a situações previamente estabelecidas. Há então a necessidade de fazer-se a conformação da lei do registro eleitoral oficioso para compreender o registro dos cidadãos angolanos que residam no exterior sem observância daquelas limitações que anteriormente existiam.
O ministro da Administração do Território afirmou que o registro eleitoral oficioso para todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade inicia em setembro do ano em curso. Márcio Lopes fez saber que o registro eleitoral oficioso é, na realidade, a comunicação da base de dados do bilhete de identidade com comunicação da base de dados dos cidadãos maiores. E sobre a atualização do registro eleitoral dos angolanos no exterior do país, não existem novidades do ponto de vista do que prevê a legislação do país. Entretanto, fazendo fé na análise do Diretório Executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, o grande desafio tem que ver com os angolanos na diáspora sem o bilhete de identidade. Luís Jimbo chama a atenção para o facto da recente lei de simplificação para o tratamento de documentos ser motivo de aliciamento para os estrangeiros adquirirem a nacionalidade angolana.
Para quem está no território, faço mais uma vez recordar, por prova testemunhal, promove o registro eleitoral presencial. Mas para quem está no exterior, os mecanismos de fazer o registro presencial é que estão o maior desafio. Por exemplo, há
há angolanos que estão no exterior antes da independência. Qual é o documento que tem como nacional? Pode ter sido um registro de nascimento naquela altura pela entidade competente. Há outros que saíram durante a guerra ou têm um documento de refugiado. Há outros, quer dizer, esses é que são o maior desafio e o que a lei vai dizer como documentos válidos para promover o registro presencial.
Para além dos documentos necessários, Luís Jimbo fala igualmente dos desafios colocados à Comissão Nacional Eleitoral e aos partidos políticos concorrentes, que nutrem uma grande desconfiança por a altura das eleições.
Aí o primeiro desafio da Comissão Nacional Eleitoral é vai trabalhar num ambiente extremo do voto antecipado. O voto na diáspora é um voto antecipado. Ora, a sua forma de ser votado, os locais, o mapeamento dos locais de voto na diáspora, o treinamento dos membros da comissão, o treinamento, o recrutamento, a seleção das pessoas que vão trabalhar nessas assembleias de voto, o transporte com segurança destes boletins de voto e das urnas. É um desafio que se coloca com antecedência para a CNE. Ou seja, a CNE está acostumada a fazer todas essas operações concentradas para um dia só, e a lei, a Constituição agora define para a terceira semana de agosto. Esta nova dinâmica no voto na diáspora, a CNE vai ter que preparar todas as condições de votação por antecipado, pode ser um mês antes, não é? Mês antes ou semanas antes. E essa nova dinâmica é desafiadora para a CNE. Aguardamos, e mesmo para o Parlamento e os partidos políticos que têm uma cultura de suspensão e desconfiança muito grande entre si. Nós nunca conseguimos operacionar o voto antecipado no território nacional. Imagina agora no território estrangeiro.
O Presidente da República enviou esta semana ao Tribunal Constitucional a Lei de Revisão Pontual da Constituição, aprovada recentemente pela Assembleia Nacional. Na nota enviada ao Tribunal, João Lourenço solicitou que a apreciação seja feita em regime de urgência. Para o analista político Olívio Quilombo, o Presidente da República está preocupado em criar condições que lhe sejam favoráveis. Por outro lado, o politólogo defende que a Comissão Nacional Eleitoral deve ser uma instituição independente.
Quem gera as eleições em Angola não é uma instituição independente. É uma instituição com carga política, com grande influência política, e isto de por si macula o processo. Portanto, não é uma instituição independente, afastada de grandes pressões políticas. Não estou a dizer que ela deve ter pressões políticas, mas tem que estar suficientemente afastada de grandes pressões políticas, conformando assim o interesse de todos, por via, naturalmente, de pessoas distantes do processo, distantes de influenciar o processo. E, quando olhamos para essa visão do registro eleitoral, fica mais fácil perceber que é uma vontade quase que deliberada de promoção de irregularidades que podem indiciar fraude lá frente.
Como é que olha para a posição do Biro Político do MPLA? Muito recentemente, recomendou os seus deputados para se encontrarem consensos em função da urgência no sentido de se aprovar, portanto, esta proposta de alteração da lei das eleições gerais e também do registro eleitoral presencial e oficioso.
O grupo do MPLA, infelizmente, no regime de Angola, é que manda em Angola, é que tem peso e é o mais beneficiado no processo. Sabe que eu disse numa entrevista aqui, e vou reiterar, que os regimes também se conformam por via das leis, ou seja, a lei eleitoral é o elemento que falta para poder pôr o pilar mais importante, ou um dos pilares, para a conformação do novo líder do MPLA, que é o também Presidente da República. Então, é interesse do MPLA, por um lado, que o processo seja célere, que os seus deputados que trabalham no processo sejam céleres e que encontrem a melhor forma para conformar a posição do seu líder nas próximas eleições, ou seja, já se está a pensar nas próximas eleições e daí para frente. Ou seja, é importante, na postura do MPLA, que o processo seja feito com alguma celeridade e que se encontrem consensos. Esses consensos, na minha avaliação, não são consensos para o país, porque o primeiro consenso que deve haver para o país é que a Comissão Eleitoral deve ser independente. Esse é o elemento fundamental. Se não avançarmos urgentemente para a Comissão Eleitoral Independente, onde vão participar políticos, apartidários, não políticos, acadêmicos, tecnocratas, religiosos, vai ser muito difícil encontrarmos consenso nesse país.
O caráter de urgência de que se existe neste processo também está refletido no facto do próprio Presidente da República, nesta quarta-feira, ter já enviado ao Tribunal Constitucional a Lei de Revisão Constitucional, que foi muito recentemente aprovada na Assembleia Nacional. Qual é o seu comentário?
Absolutamente, o Presidente da República tem urgência, porque é do seu interesse que se conforme o processo, porque o registro começa daqui a pouco e é importante que as leis estejam em conformidade com a sua agenda. Ele tem uma agenda de presidente, o MPLA tem uma agenda de partido, se bem que é o MPLA que manda o presidente João Lourenço, isso está aprovado e portanto, a sua urgência é no sentido de haver uma sintonia e de que não atrapalhe naturalmente a sua agenda, sobretudo para o processo que vai ser muito, muito pesado para ele, na medida em que o documento que nos foi dado a conhecer sobre a iniciativa pontual de revisão constitucional, há elementos que inviabilizam, que afastam determinados atores no cenário político nacional às próximas eleições. O que de por si demonstra que o interesse do Presidente da República é criar uma estrutura que o favorece, do ponto de vista mais prático. Dali a urgência.
Finalmente, Olívio Quilombo defende maior controle e fiscalização na gestão do processo que envolve o bilhete de identidade, como forma de se acautelar possíveis infiltrados que pretendam, de forma ilícita, adquirir a nacionalidade.
Nós temos que ter também aqui algum cuidado, porque nós somos um país com muitas especificidades, muitas fragilidades, e tende a haver maior controle, fiscalização nesse acesso ao direito de identidade. Pelo facto de termos fronteiras pouco seguras, pelo facto de não termos uma capacidade interna de controle.
Doutor Olívio, está a querer dizer que alguns estrangeiros, hipoteticamente, podem ver neste processo uma oportunidade para adquirir a nacionalidade?
Claro que sim, claro que sim.
Se não, e eventualmente também votar nas próximas eleições?
Isto é um risco evidente, isto é um risco evidente. Nós somos um país onde tudo é possível, onde as instituições são frágeis, não temos um mecanismo de controle capaz de aferir a fiabilidade do processo e é importante que as instituições sejam muito sérias para evitar que se misturem naturalmente situações que podem pôr em causa o processo. Dali que é importante que as instituições que concorrem para a confirmação desse processo, no caso de que se for eleitoral, tem que ser independente, porque aí vai haver capacidade de aferir, de questionar e de fazer com que o processo seja liso. E o Ministério da Justiça, que tem a missão, direitos humanos, obviamente, de garantir esse acesso ao registro, tem que ser sério. E tem que haver, em conformidade com outros elementos, com outros setores da sociedade, no caso do Ministério, o Ministério do Interior, para garantir que, de facto, essas pessoas que estão a ter acesso a obtenção de facto angolanos, porque o registro podia ter começado, por exemplo, no ato do nascimento, na maternidade, seria uma forma também de maior controlo. Não se tem controlo, por exemplo, dos angolanos que nascem no interior, porque o sistema de saúde também é frágil, muitos angolanos vão buscar saúde em outros países, nas fronteiras, enfim. Temos muita situação ainda que pode pôr em causa o processo e que vão exigir muito controlo e muita atenção para as instituições, para evitarmos estes riscos, porque nós temos fragilidades. E com essas fragilidades pode surgir qualquer tipo de desconfiança. Por um lado, por outro lado, também é importante ter em linha de conta que o regime em causa, para manutenção do seu poder político, é capaz de tudo. As pessoas podem ter a confiança, somos um país em que se governa com grande suspensão, portanto, desconfia-se de tudo. Os cidadãos perdem a confiança nas instituições, perdem a confiança em quem governa e hoje o clima é de total desconfiança. E quando o clima é de total desconfiança, não se consegue promover estabilidade política.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América em português, agora o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O presidente Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos apoiam o povo de Cuba na sua exigência pela liberdade, fim de décadas de repressão e alívio da pandemia do coronavírus. Milhares de cubanos participaram em manifestações antigovernamentais em várias cidades, incluindo Havana e Santiago, nas maiores manifestações antigovernamentais das últimas décadas em Cuba. O presidente Biden saudou a coragem do povo de Cuba e apelou ao governo cubano para, nas suas palavras, ouvir o seu povo e servir as suas necessidades em vez de se enriquecerem. O presidente cubano Díaz-Canel emitiu uma declaração, pouco antes de Biden, acusando os Estados Unidos de fomentarem as manifestações e de serem responsáveis pelas dificuldades que o país atravessa devido às sanções americanas. O exército sul-africano foi chamado hoje para conter protestos protagonizados desde sexta-feira por apoiantes do antigo presidente Jacob Zuma, que na quinta-feira começou a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desacato à justiça. Até agora, 200 pessoas foram presas e 7 morreram, segundo as autoridades. Houve pilhagens de lojas, com os manifestantes a levarem de tudo. Uma intervenção pela televisão do presidente Cyril Ramaphosa é esperada durante o dia. No norte da cidade de Pietermaritzburg, capital da província de KwaZulu-Natal, grupos armados montaram operações de segurança à entrada de estabelecimentos comerciais e áreas residenciais. Em Durban, as forças policiais confrontaram na manhã de hoje, com munição real, manifestantes armados na autoestrada N2. Logo cedo, o centro de Joanesburgo apresentou uma paisagem desolada de janelas quebradas e destroços de carros queimados. O Tribunal Constitucional realiza hoje uma audiência para analisar um recurso da defesa do antigo presidente Jacob Zuma contra a sentença do dia 29. 5 civis, 4 soldados e 40 atacantes armados morreram num confronto ontem no sudeste do Nigéria, junto à fronteira com o Mali, disse o governo. As autoridades disseram que cerca de 100 indivíduos, que descreveu de terroristas e que se deslocavam em motorizadas, atacaram uma aldeia no domingo à tarde, mas não deram, contudo, mais pormenores sobre os atacantes. A declaração disse que as forças de segurança tinham repelido os atacantes, causando pesadas baixas e capturando várias motorizadas e armas. A aldeia atacada é numa região que faz fronteira com Mali e Burkina Faso.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunciou um montante de quase 407 milhões de dólares para assistência humanitária aos venezuelanos que sofrem com o resultado da crise económica causada pelo regime de Maduro e seus apoiantes, que paralisou a economia do país, levou milhões dos seus cidadãos a fugirem e deixou milhões de pessoas à mercê da assistência humanitária. Ela fez o anúncio em meados de junho, durante a Conferência Internacional de Doadores em solidariedade aos refugiados imigrantes da Venezuela. Durante a segunda metade do século XX, a Venezuela, rica em petróleo, foi um dos países mais ricos da América Latina, com uma das economias mais fortes da região. Mas ao longo da última década, devido à má gestão e corrupção do regime de Nicolás Maduro, a Venezuela entrou numa espiral de crises económicas. Hoje, um em cada 3 venezuelanos sofre de insegurança alimentar, o sistema médico está à beira do colapso e não há fim à vista ao sofrimento humanitário do povo venezuelano. Portanto, os venezuelanos fugiram do país em massa. Desde 2015, mais de 5,6 milhões de uma população de cerca de 30 milhões de pessoas fugiram do país. Os recursos recém-anunciados ajudarão a apoiar os venezuelanos que fugiram para 17 países da América Latina, bem como as comunidades que os acolhem. Também ajudarão os 7 milhões de venezuelanos que vivem no país e precisam desesperadamente da ajuda. Este novo financiamento proporcionará ao povo da Venezuela uma ampla gama de assistência vital e essencial, como alimentação, saúde, água potável, abrigo de emergência, acesso a serviços jurídicos de proteção e oportunidades de subsistência, disse a embaixadora Thomas Greenfield. O financiamento fornecerá também proteção a grupos vulneráveis, incluindo mulheres, jovens, LGBTQI+, e povos indígenas, e assistência especializada durante a pandemia da Covid-19. Hoje, reafirmo o compromisso dos Estados Unidos em ajudar a Venezuela, os refugiados e imigrantes, as comunidades que os acolhem e os mais vulneráveis ainda na Venezuela, que enfrentam uma crise humanitária cada vez mais complexa. Também reafirmo o nosso compromisso de enfrentar a crise através de uma solução pacífica e política, disse a embaixadora Thomas Greenfield, que concluiu: os Estados Unidos permanecem firmes no seu apoio ao povo venezuelano pela sua luta pela restauração da democracia e do Estado de Direito. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.